dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 21 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast Startup Life e eu falo mais sobre ele daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que parece que no ano passado conversou com a Starbucks sobre a possibilidade de abrir umas lojas conjuntas, né? Varejo conjunto entre as duas empresas. O pessoal do Business Insider comentou que do lado da Amazon, a ideia era conseguir atrair o pessoal para as lojas dela com a presença lá de um café da Starbucks, mas tinha contrapartida e também da Starbucks. Parece que a proposta da Starbucks aqui ia ser usar essa situação como um teste aí para começar a adotar nas lojas dela também aquele sistema de cobrança automática, sem frente de caixa, mas ninguém sabe se esses papos continuam ativos aí até agora. O Business Insider comentou que a comunicação a qual eles tiveram acesso era do ano passado e que está ali nos planos das duas empresas, então agora espera para ver, né? Se pinta alguma coisa, é uma loja experimental, né? Lá nos Estados Unidos aí para ver se isso sai do papel ou não. E ainda sobre o assunto de parcerias, o Spotify confirmou na manhã de ontem que vai começar a disponibilizar para os artistas na plataforma um jeito deles venderem coisas lá, tipo bonés, né, camiseta também e, claro, CDs, direto lá, se eles tiverem uma conta também no Shopify. Então, o que vai acontecer é que direto no perfil dos artistas do Spotify, eles vão começar a poder vender coisas, né, que eles vendem geralmente aí só por enquanto na loja do Shopify, mas é limitado por enquanto é o teste, né, só em algumas regiões. Isso vai começar a aparecer para os usuários do Spotify nos Estados Unidos, no Reino Unido também, no Canadá, na Austrália e na Nova Zelândia, agora esperar para ver, né, se isso pinta em mais países também no futuro. E ainda sobre o mercado de streaming, só que falando de vídeo, a Netflix divulgou o relatório fiscal do último trimestre. Ela aumentou o faturamento dela em 16% e lucrou 33% também a mais na comparação ano sobre ano e conquistou quase 4 milhões e meio de assinantes, que ficou acima da expectativa do mercado, né, que era por volta de 3,8 milhões. Ainda assim, as ações da Netflix ontem na Bolsa de Valores chegaram a cair mais ou menos uns 3%, isso foi uma penalização, né, por parte de acionistas, que tinha uma expectativa bem grande de crescimento da plataforma por conta do sucesso do jogo. Do jogo não, né, da série Round 6. Agora, uma outra informação também que a Netflix divulgou no relatório fiscal dela, né, no papo com os investidores, é uma mudança que ela vai fazer nos algoritmos, né, na verdade, quando ela contabiliza lá o sucesso de cada conteúdo na plataforma. Hoje em dia, ela usa um dado que até aquele que eu comento que é meio estranho, que ela contabiliza como audiência. Se alguém vê 2 minutos só do conteúdo, né, se for, sei lá, o filme irlandês do Scorsese que dura 3 dias, se alguém viu 2 minutos, ela fala que a pessoa assistiu a esse filme e contabiliza isso no ranking, né, das pessoas lá que estão vendo o que está em alta na plataforma. Aí ela comentou que a partir de agora o que ela vai começar a fazer vai ser somar o tempo total do conteúdo assistido para aí sim contabilizar, né, o que está fazendo sucesso, o que não está fazendo. Ela comentou que isso é um jeito um pouco mais preciso, né, dela conseguir medir aí audiência, engajamento também. Ela falou que ela está começando só a fazer essa contabilização nova, então os rankings do que está sendo mais assistido na plataforma ainda leva em conta a contabilização antiga, mas até o fim do ano ela falou que vai levar para todo mundo, né, esse jeito novo de contabilizar o que é audiência. E enquanto isso, aqui no Brasil, pintou o Uber Planet, que é um trajeto, uma modalidade, né, de trajetos novos lá na Uber. Com essa modalidade, o preço do trajeto inclui já a compensação das emissões de dióxido de carbono, né, neutralização de tudo mais, é isso aí da corrida, e é um pouco mais caro, 5% mais caro o trajeto aí na comparação com o UberX ou Uber Comfort. A Uber falou que esse Uber Planet está disponível só nas cidades, isso por enquanto, né, claro, em 5 cidades, que são São José dos Campos, Campos de Goitacazes também, Florianópolis, Maringá e Natal, e nas próximas semanas, né, isso pode ser liberado para mais cidades aqui no Brasil. Agora, uma outra coisa também que a Uber anunciou aqui no Brasil foi um programa de incentivos aí, para conseguir conquistar mais motoristas, né, fazer o pessoal parar de cancelar trajeto também, que tá bem difícil, chama carros da Uber. Ela falou que vai dar um extra de até R$500 para quem atingir uma meta mínima de trajeto semanal e mantiver em baixa também, né, os cancelamentos de trajetos. Bom, e continuando aqui com as notícias do país, a empresa Ookla, que faz aquele aplicativo e a plataforma também Speedtest, publicou mais um relatório que eles publicam todo trimestre, né, de velocidade aqui de internet móvel, e é o seguinte. Ela falou que a Claro continua liderando o ranking de velocidade, seguida pela Vivo, pela TIM e pela Oi, mas a TIM lidera no ranking dela de latência, né? E aí depois vem a Claro, a Vivo e depois, por último, de novo a Oi. Já em relação à velocidade do 5G, que a gente sabe que não é 5G, né, mas o que elas falam que são 5G, a Claro volta à liderança, depois é seguida pela Vivo, né? Na verdade, estão as duas coladas, mas claro, um pouquinho na frente da Vivo e depois a TIM. E caso você queira ver o relatório completo, né, que tem coisa também de conexão por cidade, também consistência da conexão, tem link aqui na descrição. E por último, sobre as coisas do Brasil, agora foi a vez da Ubisoft de lançar a plataforma dela de jogos por assinatura. A plataforma Ubisoft Plus cobra R$ 45,00 por mês, em troca do acesso a mais de 100 títulos, né, que inclui, por exemplo, Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla também e Prince of Persia, mas é só no PC, por enquanto, que rola aí, pra quem quiser fazer assinatura. Agora, ainda sobre o mundo dos jogos, a Microsoft anunciou que ela finalmente vai resolver um problema meio chato aí pra quem costuma usar o Xbox com fone de ouvido. O que rola é que hoje em dia, se a pessoa estiver conectada com videogame numas caixas de som, aí ela conecta o fone de ouvido. O som sai tanto do fone de ouvido quanto também das caixas de som, mas isso vai mudar. Ela falou que a partir de agora, quem conectar um fone de ouvido, né, se a pessoa conectar um fone de ouvido, aí o som sai só no fone de ouvido, para de sair também da caixa de som, e é nos próximos dias aí que ela vai começar a liberar isso pra todo mundo, né? Começou já com o pessoal que faz parte aí do beta do Xbox. Bom, a seguir eu vou falar sobre a mudança de nome do Facebook, você escutou direito, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao podcast Startup Life que está patrocinando aqui mais uma vez o Loop Matinal. O Startup Life deixa você por dentro de tudo sobre negócios, sobre tecnologia e inovação e traz as novidades, as principais novidades, né, do ecossistema startups aqui no Brasil e também no exterior. Ao longo de mais de um ano no ar, eles entrevistaram já líderes de empresas bem importantes, né, como Magazine Luiza, Nubank e Banco Inter e nomes importantes também, né, então Paulo Silveira da Alura, Guga Mafra também, Tito Guzmão da Warren e Gustavo Goldschmidt da Superplayer & Co, também do podcast A Virada. O Startup Life publica episódios novos toda sexta-feira e o de amanhã é sobre leads, geração e conversão de leads. Eles recebem o Caio Cristino, que é Head of Sales da Eunerd, e também Augusto Frazão, que é CEO e co-founder também da Intera, e eles falam, né, sobre geração e nutrição de leads, conversão também em vendas e tudo mais, né? Então é bem importante aí se você depende de conversão de leads. Então, para você já se preparar, já passa aqui direto na descrição do episódio, né, e pega o link pro podcast Startup Life ou procura por ele no seu aplicativo favorito de podcasts. Aproveita também, né, ver o catálogo completo que eles têm com papos bem interessantes e fica por dentro aí do que acontece no mundo das startups aqui no Brasil e no exterior. Mais uma vez, procura lá, podcast Startup Life no seu aplicativo favorito de podcasts ou pega o link direto aqui na descrição do episódio. Muito obrigado ao podcast Startup Life pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá. Ontem pintou uma matéria no The Verge chamada Facebook planeja reformular a marca da empresa com um novo nome, e é o seguinte. Na matéria, o jornalista Alex Heath comenta que essa mudança vai ser anunciada já nos próximos dias e vai refletir interesse aí do Facebook em fazer aquele metaverso, né, que bem mal comparando é uma espécie de um mundo paralelo em realidade virtual. Ele falou que a intenção do Facebook com essa mudança de nome vai ser refletir que eles não são mais só uma empresa de redes sociais, mas a gente sabe, né, que não é exatamente só por isso. Todo mundo sabe que a imagem do Facebook nunca esteve tão suja, né, nunca esteve tão embaixo, né? Foi difícil, mas conseguindo ficar pior ainda ultimamente. Então essa mudança aqui é um rebrand, na verdade, vai servir não só para refletir essa mudança aí na operação da empresa, mas claro, né, começar meio de novo, com uma imagem um pouco mais neutra. Aí, só para deixar claro, o nome da empresa do Facebook que deve mudar. Então, o aplicativo do Facebook, né, a rede social vai continuar chamando o Facebook, Instagram também, né, WhatsApp também e tudo mais, e é Horizon que o pessoal tá esperando, né, que eles vão anunciar nos próximos dias um novo nome. Recentemente, eu até comentei por aqui, né, que o Facebook tinha trocado o nome Facebook Horizon para Horizon Worlds, uma plataforma que eles têm imersiva. E anunciaram recentemente também aquele Horizon Workrooms, né, de salas de reunião também no ambiente imersivo. Então deve ser isso mesmo, né? Nome novo na empresa Facebook deve ser Horizon. Então vamos esperar nos próximos dias, né? Parece que a intenção do Facebook era anunciar isso no dia 28 no evento, mas com o vazamento agora pode ser que eles antecipem o anúncio dessa mudança de nome. Mas claro, né, que acontecendo isso aí de verdade eu comento aqui no podcast. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung, que fez aquele evento dela Galaxy Impact Parte 2 ontem, que contou com a cobertura ao vivo aqui do Loop Infinito, e claro, né, que você consegue acompanhar como é que foi a live aqui no link na descrição. Esse evento, que durou mais ou menos 20 minutos, né, a pessoa ficou até meio brava com isso, serviu para anunciar o Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition, e o lance dele é que é bem customizável lá, com o esquema das cores. Dá para escolher entre 49 combinações diferentes de cores, né, pra parte de trás do aparelho. Ele tá sendo vendido já nos Estados Unidos, né, alguns países também, custando $1.099, mas não tem previsão aqui, por enquanto, do lançamento disso no Brasil. Aí, junto disso, a empresa confirmou também que vai dar pra usar o Bespoke Studio no site dela, pra customizar não só o Galaxy Z Flip 3, né, mas também lá o Galaxy Watch 4 e os fones Galaxy Buds 2, e caso você queira saber mais sobre isso, né, ver não só como é que foi a live, mas também os detalhes de como a coisa toda vai funcionar, tem link aqui na descrição. E enquanto isso no mundo da Apple, eu vou encerrar aqui o episódio comentando que o analista Ross Young, que é bem informado na cadeia de suprimentos de displays, comentou que no ano que vem, comecinho do ano, a Apple vai anunciar um iMac novo de 27 polegadas que vai ter um mini LED com frequência de 120 Hz. Ele falou que no primeiro trimestre que a Apple está planejando anunciar, né, possivelmente também lançar esse iMac. Isso faz sentido com uma informação que a Bloomberg tinha dado recentemente aí também depois do anúncio do iMac de 24 polegadas. Na época do lançamento desses computadores, a Bloomberg tinha comentado já, né, que a Apple tinha focado no iMac de 24 polegadas com chip M1 e tinha adiado um pouquinho o anúncio, né, lançamento também da versão de 27 polegadas, então faz sentido que esse anúncio possa acontecer mesmo no primeiro trimestre do ano que vem. Aí, sobre isso, o pessoal está especulando também que ele deve chegar já com a opção do M1 Max, processador do MacBook Pro, que a Apple anunciou aí no comecinho dessa semana, e possivelmente o segundo processador também, né, que vai ser mais parrudo aí, que o Bloomberg falou faz um tempo também, que a Apple está desenvolvendo. Já uma coisa que ninguém sabe ainda também é se a Apple vai colocar um notch no aparelho, né, como aconteceu aí com a geração nova do MacBook Pro, mas tem menos chance disso acontecer no iMac, né, que tem bastante espaço na parte de cima com a moldura. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, ou um podcast também, ou uma empresa bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser apoiar diretamente aqui também o podcast, acessa apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolhe a categoria que você preferir. Agora, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao podcast Startup Life também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!